בעזרת השם דף נון ה' תתת דיומא, הסתמנו דף נון דלת עמוד ב', דף נון דלת נובלס, נאות שמעניין, נטל את הדם ממי שממרס. הוא כהן גדול, דפויס דטרמינאו סקריפיסו דו אינסנסו סגרדו קטורת, אליה פגאנו סנגי דו פער החטאת. זה צ'פיתו הבאש דו פער החטאת, הוא בוי פרו סקריפיסו ג'ספיאסון, פרדון. דשו איסי סנגי דשחיתה כהן כהן כסה משן דו איסי סנגי, פרקי סנגי נוסי חסקי. אגורו כהן גדול בפגא איסי סנגי, לבעת הקודש הקודשים. E vai espirrar o sangue 8 vezes. Uma vez para cima e 7 vezes para baixo. Vamos ver na Mishnah do DAF anterior esse conceito. Vamos ver melhor nesse DAF também. Fala a Mishnah, Natalet Adam e Mishnah Maresbo. Ele pegava o sangue desse coelho que estava misturando. E ele jogava o sangue Kematzlif. Isso fala a Mishnah. Mas Kematzlif, o que significa Kematzlif? Mafer Aviudá demonstrou Kemenagda. Uma pessoa que está chicoteando outra pessoa. Como no tribunal rabínico se chicoteava os culpados a certos pecados, e se chicoteava uma chicotada abaixo da outra. Assim também aqui, jogava o sangue para cima, na altura da caporet, do tempo da arca sagrada, e 7 vezes para baixo, uma embaixo da outra. Então na fala preta, que se uma Z não uma Z a la caporet, quando ele está espirrando o sangue, ele não vai espirrar o sangue sobre o tempo da arca sagrada. Ela que nega o viacha o caporet, tem que espirrar o sangue na frente da caporet. O Kohen Gadol vai estar no leste do Kodesh HaKodeshim, perto da Parochet, e vai se aproximar do Aron HaBrit, do Aron HaKodesh, e vai espirrar o sangue na altura do o viacha o caporet, da espessura da caporet. Chama Zelemala Metzadeh de Adolemata. Quando ele está espirrando o espirro para cima, ele virava as costas da sua mão para baixo e espirrava com os seus dedos para cima. Chama Zelemata, quando ele espirrava 7 vezes para baixo, Metzadeh de Adolemala, ele colocava as costas da mão para cima e os dedos para baixo. Minanemili, qual é a fonte disso aqui? Não se espirra o sangue sobre a caporet, e sim na frente da caporet. O pastor fala, Ala parou, Ala caporet, sobre o tempo. Amara vaha bar Yaakov, amara bezerra, fala vaha filho de Yaakov, nome de bezerra, amara cá, porque falou o pastor, veizá otô Ala caporet. Isso com relação ao bode do Hatat. Ele tinha que espirrar o sangue uma vez, otô no singular, Ala caporet, sobre o tempo. Velifne a caporet, e na frente do tempo. Agora, vamos explicar como você sabe que todos os espirros são na frente do tempo e não sobre o tempo. Se você fala sobre o tempo, é lav dafka. Não é literal. Lo yomar lemata beseir. A Torá não precisava escrever que é necessário espirrar o sangue do bode para baixo 7 vezes. De lo tzarir. Não é necessário porque de gamar me mata de par. Porque a Torá fala que é necessário espirrar o sangue do boi 7 vezes para baixo. A Torá fala que ele precisa espirrar o sangue do bode uma vez para cima e do boi 7 vezes para baixo. Vamos ver a continuação dessa sugiá, que o pastor fala que é necessário que todos os trabalhos com o sangue do boi sejam feitos também com o bode e vice-versa. Portanto, a Torá não usava escrever que ele precisa espirrar o sangue do bode para baixo, porque a Torá já fala que ele precisa espirrar o sangue do boi para baixo 7 vezes. Lá manema. Então, por que a Torá assim escreveu que ele precisa espirrar o sangue do bode para baixo? Deve ser para ensinar uma outra alaha. Leakushi é para associar al lelifnei, associar isso que a Torá fala que é necessário espirrar sobre a caporet, associando que é necessário espirrar na frente da caporet também. É um meio termo. Malifnei de lav al, assim como é necessário espirrar na frente da caporet e não em cima, af al de lav al. Também quando a Torá fala sobre, não é literalmente sobre, é na altura sobre, porém na frente. Por isso traz que é necessário espirrar o sangue do bode para baixo, para associar entre o espirro para baixo e o espirro para cima, que não é sobre a caporet, sim é na frente da caporet. Porém, formar aderado, podemos falar ao contrário, loyoma lemala bepara. Então, não precisamos escrever que é necessário espirrar o sangue do boi para cima, de lotzerich, de gamar mimala, de sair, que não é necessário, porque traz que escrever que é necessário espirrar o sangue do bode para cima, e já aprenderíamos por associação entre o boi e o bode do Hatat. Lama Neymar, porque a Torá assim escreve que é necessário espirrar o sangue do boi para cima. Leakusha, para associar, Lifnei Leal. Isso que a Torá fala que é necessário espirrar na frente da caporet, associaríamos as coisas que trazem que é necessário espirrar sobre a caporet. Ma'al al-mamash, acho que conforme essa hipótese, assim quando a Torá escreve sobre a caporet, literalmente sobre a caporet, sobre o tempo, aflifne al-mamash, assim também quando a Torá escreve que é necessário espirrar na frente da caporet, é sobre a caporet. Com certeza, fala a Gemara, temos que associar um com o outro. A questão é, será que os também o espirro para cima e para baixo são sobre a caporet, ou se, também o espirro para cima e para baixo são na frente da caporet? Vai depender como se interpreta o passu. Haimai, para enfatizar qual é a pergunta, como você pode perguntar e falar por que a Torá escreve que se espirrar o sangue do boi para cima, deve ser para associar o espirro de os sete espirros para baixo com o espirro para cima, que vai ser sobre a caporet? Não pode ser. E Amar Bishlama Lemata de Seir Leakushi, dá para entender se falamos que a Torá escreve que é necessário espirrar o sangue do bode para baixo, mesmo que saberíamos já, por associação com o espirro do boi para baixo, Leakushi é para associar isso que a Torá escreve que é necessário espirrar o sangue do bode para baixo, na frente da caporet, assim também se aplica com o espirro para cima, vai espirrar para cima na frente da capoeira. Portanto, lemada de par, mi baile de queretana, de beira beleza beneco. Portanto, outro pastor que fala que é necessário espirrar o sangue do boi para cima, mesmo que já saberíamos, porque a Torá fala que é necessário espirrar o sangue do bode para cima uma vez. Mi baile, precisamos desse pastor, de queretana, de beira beleza beneco, como a Braita, que foi ensinada na Yeshiva de Beleza Ben Yaakov, de Tana de Beira Beleza Ben Yaakov, falou um sábio, citando uma breta na Yeshiva de Beleza Ben Yaakov, a Pnea Kaporet Kedma, é necessário espirrar o sangue na face da Kaporet Kedma, leste. Zebanaaf, isso que a Torá fala, que é necessário espirrar o sangue na frente leste da Kaporet, é uma referência para outras alahot. Como a Koshinemar Pnei, sempre quando a Torá escreve na face, Eno ela kadim, é sempre no leste. Isso que precisamos desse pasuk para falar que é necessário espirrar o sangue do boi para cima, na frente leste da caporet, para nos ensinar que todas as vezes que a Torá fala que é necessário fazer algo pnei, na face, significa no leste desse objeto. Elaí amart lemala de pa lakushi. Por isso, possamos falar diferente. Que talvez não. Por isso que a Torá escreve que eles vão espirrar o sangue do boi para cima, mesmo que já saberíamos, porque associaríamos o boi com o bode. Veio o Leakushi para associar, assim como a Torá escreve al, eles vão espirrar para cima sobre a caporet. Também quando a Torá escreve que eles vão espirrar para baixo, é também sobre a caporet. Essa era a questão que falamos anteriormente, lemata desse lemayata. Então o que aprenderemos do pastor que fala que eles vão espirrar o sangue do bode para baixo? Já saberíamos disso para associação com o boi. É necessário espirrar o sangue do boi para baixo sete vezes? Então, para que serve o passo que fala que é necessário espirrar o sangue do bode para baixo? Então, vamos falar que não teríamos nenhuma alahá para aprender desse passo. Então, com certeza, faz mais sentido falar que associamos isso que a Torá fala que é necessário espirrar os espirros para baixo na frente da caporet, com isso que a Torá fala que é necessário espirrar o sangue para cima sobre a caporet, fala que não é literalmente sobre a caporet, é na altura sobre a caporet, na mesma altura da oviacha caporet, da largura e espessura da caporet, porém na frente, não em cima. Continua comentando na banana, explicando melhor esse assunto, fala Braita. Veizalto ala caporet, velifne a caporet. É necessário espirrar o sangue do bode sobre a caporet e na frente da caporet. Já aprendemos que isso não é literalmente sobre a caporet, assim os dois são na frente da caporet. Também um espirro para cima e os sete espirros para baixo. Porém, la mano, kamalemala beseir, já aprendemos que é necessário espirrar o sangue do bode para cima, achat uma vez, que outra fala, otô, exaltou, vai espirrar ele uma vez só. Lemata beseir enyodea kama. Eu não sei quanto é necessário espirrar do sangue do bode para baixo. Harenidam, eu posso deduzir. Nemrudamim lemata bepar. A Torá fala que é necessário espirrar o sangue do boi para baixo. Venemrudamim lemata beseir. Então ele fala que é necessário espirrar o sangue do bode para baixo. Assim como a Torá fala explicitamente que é necessário espirrar o sangue do boi para baixo 7 vezes, assim também se aplica com relação ao sangue do bode, é necessário espirrar o sangue do bode para baixo 7 vezes. Porém, não está claro. Fala Breda, talvez eu poderia deduzir de outra forma. A Torá fala que é necessário espirrar o sangue para cima com relação ao sangue do bode. Venemru damim lemada beseir. A Torá fala que também é necessário espirrar para baixo o sangue do bode. Mas lemala beseir. Assim, quando a Torá fala que é necessário espirrar uma vez o sangue do bode para cima, a flemata beseir achata. Assim também, se a Torá fala que é necessário espirrar para baixo o sangue do bode, e não sabemos quantas vezes, talvez associaríamos isso. Que é necessário também espirrar uma vez só. Talvez vamos poder deduzir por comparação. Danin mata me mata, ve'en danin mata me lemala. Talvez por comparação associaríamos a lahada do espirro do sangue do bode para baixo com o espirro do boi do boi para baixo, que são 7 vezes. Ve'en danin mata me lemala. E não associaríamos o ato de jogar o sangue para baixo com o ato de jogar o sangue do bode para cima, que seria uma vez só. Por isso, na Adiraba, talvez o contrário, Danim gufo me gufo, ve'en danim gufo me alma, talvez faz mais sentido comparar os espirros do sangue do bode para baixo com o espirro do sangue do bode para cima, porque gufo me gufo é um kurban só, é o mesmo kurban. Talvez teremos mais prioridade desse ensinamento do que aprender entre o boi e o bode. Que assim como é necessário espirrar 7 vezes o sangue do boi para baixo, também o bode é a mesma coisa? Talvez não. Porém, para resolvendo essa questão, o Talmud fala o Pasuk, Ve'asa edamo kasher asa ledamapá. É necessário fazer com o sangue do bode, assim como foi feito com o sangue do boi. She'en Talmud lomar kasher asa. Porque você não poderia falar a mesma coisa sem escrever kasher asa, como foi feito. Poderia falar Ve'asa edamo kedamapá. Por que a Torá tem que falar kasher asa, como foi feito? Isso veio generalizar. O Talmud lomar kasher asa, o que se aprende dessas duas palavras kasher asa? Shiyu kol asiyotav shavot. Que todos os trabalhos feitos com o sangue do boi vão ser copiados com o sangue do bode. É a mesma coisa. Keshev shelemata bepar sheva. Assim como é necessário espirrar o sangue do boi 7 vezes para baixo, kach lemata beseir sheva. Assim também é necessário espirrar o sangue do bode para baixo 7 vezes. Lamadnu kama lemata bepar o beseir sheva. Aprendemos já que é necessário espirrar o sangue do boi e do bode para baixo 7 vezes. Lemala bepar eniodea kama. Eu ainda não sei falar braita quantas vezes é necessário jogar o sangue do boi para cima. Eu vou aprender por dedução. Nemru damim lemala beseir. A Torá fala que é necessário espirrar o sangue do bode para cima. Nemru damim lemala bepar. A mesma coisa com relação ao boi. Assim como a Torá fala explicitamente que é necessário espirrar o sangue do bode uma vez para cima, af lemala bepar achar. Assim também com relação ao sangue do boi, é uma vez para cima. Ou kulhare derezu, para ele falar para ele, está claro, talvez ao contrário. Nemru damim lemata bepar. A Torá fala que é necessário espirrar o sangue do boi para baixo. Nemru damim lemata bepar. É necessário espirrar o sangue do boi também para cima. Ma lemata bepar sheva. Assim como é necessário espirrar o sangue do boi para baixo 7 vezes, aflemala bepar sheva. Assim também é necessário espirrar o sangue do boi para cima 7 vezes. Associando os dois, não está claro quantas vezes é necessário espirrar o sangue do boi para cima. Fala nirale midome. Talvez poderíamos resolver essa questão por comparação. Danin mala mimala. Ve'en danin mala mimata. Talvez aprendemos a alahá de jogar o sangue do boi para cima, da alahá de jogar o sangue do bode para cima. Mais do que ve'en danin mala mimata, mais do que aprenderíamos associando a jogar o sangue do boi para cima e o sangue do boi para baixo. Talvez é mais parecido aprender o sangue do boi para cima do sangue do bode para cima. Porém, aderaba, talvez o contrário, danin gufo mi gufo, ve'en danin gufo mi alma. Talvez faz mais sentido comparar o corban com ele próprio, para cima do boi e para baixo do boi. São 7 vezes. Mais do que comparar com outro corban, o corban do bode. Talmud Lomar falou para Suk, ve'asai damo kasher asa. É necessário fazer com o sangue do bode, como foi feito com o sangue do boi. Shem Talmud Lomar kasher asa. Que a Torá poderia falar a mesma coisa sem falar Kasherasa como foi feito. O Matam Budomai Kasherasa, porque a Torá escreve Kasherasa, Shiyu Kola Seotav Shavot. Como vimos anteriormente, que todos os trabalhos feitos com o sangue do bode e do boi são idênticos. Keshev Shelemata Bepar Sheva, assim como a Torá fala explicitamente, ele deve espirrar o sangue do boi para baixo 7 vezes. Kachlemata Besei Sheva, a mesma coisa com o sangue do bode. O Keshev Shelemala Besei Lachat, assim como o sangue do bode vai ser jogado para cima uma vez, que a Torá também fala explicitamente, fala Oto, Kachlemala Bepar Achat. Também com relação ao sangue do boi, a mesma coisa para cima uma vez. Continuamos. Achat, Achat de Achat, Achat Ushtaim. A Mishnah fala que o Kohen Gadol ia espirrando e ia contando os espirros. Para ele contava Achat, ele jogava uma vez para cima, na altura da capora do tempo, e depois jogava 7 para baixo. Achat de Achat, uma para cima e uma para baixo. Ele não jogava outra vez para cima, mas ele contava esse espirro para cima junto com os outros espirros para baixo. Achat Ushtaim foi jogado uma vez para cima e duas vezes para baixo, até chegar na sétima vez, isso fala a Braita. Então, Rabanan, fala a Braita, Achat, 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 um para cima e um para baixo, Achat, Ushtaim, um para cima e dois para baixo, Achat, Shalosh, três, Achat, Arba, quatro, Achat, Hamesh, cinco, Achat, Shesh, seis, Achat, Sheva, sete, ou seja, um para cima e o sétimo para baixo. De ver a Bibir, essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yudá, o Rabi Yudá fala um pouco diferente, Achat, um para cima, Achat, Achat, um para baixo e um para cima, Shtaim ve'achat, dois para baixo e um para cima, Shalosh ve'achat, três para baixo e um para cima, Arba ve'achat, quatro para baixo e um para cima, Hamesh ve'achat, cinco, Shesh ve'achat, seis, Sheva ve'achat, sete. Para velo plique, não existe nenhuma machloca entre Rabi Meir e Rabi Yudá. Por quê? Marque a três, o marque a três. Ou seja, a machloca daqui não é uma machloca fundamental de lógica. Marque a três, o marque a três. Rabi Meir citou como a sua cidade falaria, e Rabi Yudá citou como a sua cidade falaria. O que significa isso é que na cidade de Rabi Meir, a pessoa que ia falar um número, primeiro ele fala as unidades e depois as dezenas. Não fala 21, 22, 23, fala 1, 20, 2, 20, 3, 20. Então fala Rabi Meir, o Kohen Gadol também contava assim: 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, o número menor, primeiro. O marquei a 3. E Rabi Yudá fala diferente conforme a sua cidade. Na cidade de Rabi Yudá, a primeira pessoa fala as dezenas, depois as unidades, o número maior primeiro, depois o número menor. Aqui também a pessoa fala 1, 2 e 1, 3 e 1, etc. Porém, de Kula Mamiya, todos concordam, também Rabi Meir, também Rabi Yudá, Azari Shonat Tzricha Minyan. Em Kola Achat Achat, o Kohen Gadol tem que contar essa uma vez que ele jogou para cima, junto com todas as sete vezes que ele contou para baixo. Mas tá mal, qual é o motivo disso? Rabi Elazar Amar, fala Rabi Elazar, Sheloite Beazalt. É para que o Kohen Gadol não se confunda em que contagem ele está, qual o número de azar ele está. De certo modo, isso facilita para ele falar 1, 1 e 2, 1 e 3. Ele tem mais tempo para se concentrar no número que ele está. Rabi Yochanan Amar fala Rabi Yochanan diferente, não é um motivo prático, como Rabi Elazar falou. Amar Krak falou Pasuk, Velifnei a Kaporet Yazê. Ele disse, espirrar na frente da Kaporet. Shenta Mudomar Yazê. Porque a Torá não deveria repetir outra vez Yazê, tem que espirrar. O começo do Pasuk já fala isso. Veizab Etzvaon, ele disse, espirrar com o seu dedo. O Mata Mudomar Yazê. Porque a Torá tem que falar outra vez que tem que espirrar o sangue. Limita Lazar e Shoresh Tzricha Minyan em Kolachad Beachad. Que Torá fala aí, às vezes que temos que mencionar na contagem das Azal, dos espirros, a primeiro espirro para cima junto com os outros espirros para baixo. Conforme a Biuchanan, é o motivo da Torá, não algo prático, uma serga rabínica, porque ele não se confunda. Mas, bem, né, qual é a repercussão da Alahá entre essa marroca da Biuchanan e da Bielazar? E que bem, né, a repercussão é de Lomana Velotá, que o Kohen Gadol esqueceu de contar 1, 1 e 2, 1 e 3, ele só contou 1, 2, 3, Velota, e ele não se confundiu. Conforme Rabi Elazar, uma vez que ele não se confundiu, ele fez as altas espirros de uma forma válida. Conforme Rabi Yochanan, que o motivo de contar é algo fundamental, é algo que vem da Torá, portanto, se ele não fez isso, ele deixou de cumprir uma halakha das azaot, dos espirros. Todas as halachot do Kippur são indispensáveis. Se ele deixou de fazer algum detalhe nos trabalhos do Kippur, ele invalida esse serviço que ele está. Conforme Rabi Yohanan, ele tem que fazer as azaot outra vez contando 1, 1 e 2, 1 e 3, etc. Continua. Yatsa ve'inichu al kanazav sheba'echa. Depois que o Kohen Gadol espirrou o sangue do boi, no Kodesh HaKodashim, ele ia deixar esse sangue sobre uma base de ouro no Eichal e ia fazer a shechita do bode. Depois ele pegava o sangue do bode e fazia a mesma coisa, jogava o sangue do bode no Kodesh HaKodashim, na frente da Kaporet. Fala a Mishnah, tem uma Mishnah em Masechet Shkalim. Rabi Yehuda, ele fala Rabi Yehuda. Se Rabi Yehuda discutiu na nossa Mishnah, Rabi Yehuda fala que só tinha uma base de ouro no Eichal. Tanakama fala que depois que o Kohen Gadol ele terminava os serviços dos espirros, das azaó do sangue do boi, ele colocava numa base no Eichá. Fazia a mesma coisa com o sangue do bode, colocava esse sangue do bode que sobrou em outra base do Eichá. Conforme Tanakama tinha duas bases. Conforme a Yudá, tinha uma base só, fala a nossa Mishnah. Isso a nossa Mishnah vai explicar por que tinha só uma base. Por que não se faziam duas bases, um para o sangue do boi e um para o sangue do Seir Ahatá. Tranata tem outra Mishnah em Masechet Shkalim parecida. Rabi Yehuda Omer fala Rabi Yehuda: Lo ayu shofarot lekinei chová. No Beit HaMikdash tinham vários shofarot, vimos em extenso esse conceito em Masechet Shkalim. No Beit HaMikdash tinham vários shofarot, vários cofres, no formato de um shofar, a abertura é estreita como a boca de um shofar, e na base é larga, como o fundo do shofar. O motivo que faziam esse formato é para que as pessoas não cheguem a ter a tentação de roubar as moedas do Beit HaMikdash, faziam uma abertura bem estreita. Fala Rabi Yehuda, não tinha nenhum cofre para Kinei Chová, para que a pessoa que tem uma obrigação de trazer pombos para um sacrifício obrigatório, como uma Yoledet, que uma mulher que deu à luz, ela tem que trazer dois pombos, um para o sacrifício de Olá, um para o sacrifício de Hatat. Não tinha nenhum cofre para ela deixar esse dinheiro lá e voltar para sua casa. Ela tinha que dar esse dinheiro para o Kohen. Tinha os 5 cofres para sacrifício de Nedavá, que é Nedavá. Pássaros que foram doados para o Beit HaMikdash. A pessoa dá dinheiro para o Beit HaMikdash nesse cofre e os Kohen compram pássaros para trazer esses sacrifícios. Por isso, Rabi Yehuda não tinha nenhum cofre para sacrifícios obrigatórios. Por quê? Mipnei Atarovet. Para não misturar. Mai mipnei atarovet, o que significa para não misturar? Qual é o receio? Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, mipnei atarovet chová benedavá. Fala Rav Yosef, para não se misturar, não se confundirem entre o shofar dos sacrifícios obrigatórios, que tem a lachot específica, sacrifícios de hatat e olá, benedavá. Entre ele e o outro cofre para os sacrifícios de donativos para o Beit HaMikdash. Era necessário manter o Mizbeach sempre ativo com o sacrifício. Não é um respeito para o Mizbeach, para o Beit HaMikdash, que o Mizbeach seja vazio. Por isso, doavam essas moedas para o Beit HaMikdash comprar sacrifícios. Porém, não é possível, não é permitido se confundir, pegar dinheiro de doação para sacrificar sacrifícios obrigatórios e vice-versa. Fala para ajudar, não se fazer esse cofre para os sacrifícios obrigatórios. Amale Abai, fala Abai, vena vitre. Poderíamos sim fazer dois cofres, um para obrigatório e um para donativos. Poderíamos escrever qual é o cofre referente aos obrigatórios e qual é o cofre referente às nedavot, às doações para o Beit HaMikdash. Por que não? Falando na Rabi Yehuda, viramos a página. Leit Lei Ktiva. Rabi Yehuda não sustenta que é suficiente escrever algo no Beit HaMikdash se temos o receio que os Kohanim vão se confundir. Se temos esse receio, não funciona escrever Kinei Chová ou Kinei Nedavá. Temos o receio que eles não vão prestar atenção nisso e vão acabar sacrificando sacrifícios obrigatórios com dinheiro de Nedavot e vice-versa. Detran, como fala a nossa Mishnah, agora traz a Gemara, Rabi Yehuda Omer fala Rabi Yehuda: Lo yasham ela kan echad bilvad. No Eichal, só tinha uma base de ouro para colocar também o sangue do boi, do Parahatá, também o sangue do Seirahatá, do bode. Por que não se faz duas bases? Essa é a questão. Mishum de Michlaf, porque temos o receio que o Kohen Gadol não vai se confundir. Ele vai pegar o sangue do boi, colocar na base, colocar o sangue do bode, colocar na base, e vai pegar outra vez o sangue do bode. Vai se confundir entre eles, é necessário pegar o sangue do boi primeiro, depois o do bode, para jogar o sangue no Kodesh HaKodashim, depois a mesma coisa na parochet, na frente da cortina entre o Echal e o Kodesh HaKodeshim, também é necessário jogar esses dois sangues, primeiro do boi e depois do bode. Temos o receio que o boi não vai se confundir. Então a pergunta é, Venavi Trei, Venichtov Alai, podemos fazer assim duas bases, escrever na base, que é o sangue do boi e é o sangue do bode, quando não vai se confundir a priori, qual a base referente ao quê? Ela era Bildá, Leite e Ktivá. Então você vê aqui esse conceito também, duas vezes, que a Bildá não sustenta que é suficiente escrever algo para que o Coelho preste atenção e não se confunda. Se, se temos o receio que ele vai se confundir, escrever não vai adiantar, ele não vai prestar atenção para ler o que está escrito lá. Meite, temos a pergunta contra isso. Shalosh Estre. São 13 cofres no Beit HaMikdash. Veja que a Tuvalé tinha também escrito em cada cofre o que era esse cofre. Takrin Hadatin, vimos em Masechet Shkalim que significa isso, vamos explicar também na continuação da Gemara. São os Shkalim novos. Vetakrin Atikin, e temos outro cofre com os Shkalim antigos. Vekinin, outro cofre. Vegozaleolá, outro cofre, o quarto. Veetzim, o quinto cofre de madeiras. Ulvoná, o sexto cofre de perfumes do Beit HaMikdash. O Levoná é um perfume que era sacrificado junto com o sacrifício de Minha. A pessoa que vai doar Levoná coloca o dinheiro lá. Vezav Lakapor, a pessoa que quer doar ouro para o Beit HaMikdash coloca essas moedas nesse cofre. Vexixar Nedavá. E fora esses sete, temos mais seis de Olat Nedavá Lekaitza Mizder. Moedas que foram doadas para o Beit HaMikdash, para que os Kohanim comprem sacrifícios e sacrifiquem quando o Mizbeach está vazio. Explica a Mishnah Takrin Hadati, que significa os Kohanim novos. Vimos em Masechet Shkalim várias vezes que o povo de Israel tem a obrigação de trazer meio shekel, uma chatzita shekel, entre Rosh Chodesh Adar e Rosh Chodesh Nissan. No Rosh Chodesh Adar, no primeiro dia de Adar, começaram a avisar essa obrigação. Pois Israel trazia essas moedas para o Beit HaMikdash e no Rosh Chodesh Nissan os Kohanim compravam o que era necessário para o Beit HaMikdash com esse dinheiro. Então tinha Taklin Hadatin, tinha uma caixa que são os novos Shkalim. O que significa os novos Shkalim? Eles Shkalim Shel Kol Shana Veshana. São os Shkalim de cada ano e ano. Ou seja, naquele ano uma pessoa que não trouxe os Shkalim do Rosh Chodesh Adar, não trouxe entre os dois Kodesh Adar e os Kodesh Nissan, ele vai trazer durante o ano e colocar nessa caixa. E os Kohanim vão usar isso no momento permitido. Taklin Atikin, que significa o outro cofre dos Kohanim antigos. Mishelo Shakar Ishtakad Ishkole Shanaba. A pessoa que não trouxe uma Hatzita Shekel no ano passado, vai trazer nesse ano atual para ser usado no próximo ano. Kinin, o terceiro cofre é o cofre dos Kinin. Hen Torim, é o cofre dos pombos. Torim são pombos um pouco mais adultos, que eram sacrificados. Gozaleolá, o outro quarto cofre é o cofre dos Gozalim. Hen Bnionah, são os pombos jovens. Vekulat Olod Verabiudá, que fala algo importante para nós estudar. Também esses Torim, também esses Bnionah são Olod, são sacrifícios de Olá, não Hatat. Ou seja, esses dois cofres só são referentes a Olat Nedavá, sacrifícios de Olá, que são doados para o Beit HaMikdash. O motivo que a Bíblia sustenta é que esses cofres não são cofres de Kinehová, sacrifícios de pássaros, que a pessoa tem a obrigação de trazer, né, com vinhos de Plinat Tarovet, para que não se misture. Agora entendeu anteriormente que temos o receio que o coelho vai pegar moedas de Nedavá e sacrificar sacrifícios obrigatórios, ou vice-versa. Porém, a questão é que toda essa Mishnah sustenta que podemos escrever Taklin Hadutin, Taklin Atikin, etc., para discernir qual cofre é para o quê. E a Bíblia concorda com isso, que podemos nos basear nesse ato de escrever, porque o Kohen não vai se confundir para que serve cada cofre. E ao mesmo tempo, a Bíblia fala que não podemos fazer um cofre de Kinehová e um cofre de Kinedavá. Por que não podemos escrever que um cofre é Kinehová? Um cofre que nem Nedavá, com o balão de doação para o Beit HaMikdash. Por que não? Que até Ravdimi Amar, quando Ravdimi veio da terra de Israel para a Babilônia, ele falou, Amr Bemarava, na terra de Israel, eles responderam a essa questão. Gzerá Mishum Hatat Shemetubalia. Isso que na Bíblia fala que pneatarovet, para que não se misture, não escreveu aqui, também temos o receio que os coríntios vão se confundir qual cofre é para o quê. Porque está escrito, o receio é que talvez uma pessoa vai trazer essas moedas para o sacrifício de Hatat e Olam obrigatórios dele. Entre trazer essas moedas e o Kohen comprar esse korban e sacrificar o seu sacrifício, talvez essa pessoa vai falecer. E a halakha é que se a pessoa designou o dinheiro para comprar um Hatat e faleceu o Aleno, esse dinheiro tem que ser jogado no mar morto, não pode ser usado para nada. Temos o receio que a pessoa vai colocar esse dinheiro, vai falecer. Esse cofre todo está Bessafek. Temos uma dúvida qual é o dinheiro referente a esse Hatat, que essa pessoa faleceu e não será possível usar nenhuma moeda desse cofre. Portanto, fala a Biudá, que temos o receio que essa moeda do Hatat, que o dono dele morreu, vai se misturar com as outras moedas dos Hataot, que a pessoa não morreu. E talvez vai invalidar todo esse dinheiro, vai ter que jogar todo esse dinheiro para o mar morto. Então o motivo que ele disse que não se fazia um cofre para o Kenehová, o sacrifício de pássaros obrigatórios para a pessoa, não é porque temos o receio que o Kohen vai se confundir qual cofre é o quê. Porque vamos escrever, o motivo é para não invalidar esse dinheiro do Kenehová, esse cofre dos sacrifícios obrigatórios, depois que uma pessoa talvez falecer. Por ele fala, não, Mihaishina, temos o receio que alguém vai falecer e o seu Hatat vai estar inválido. Na Mishnah fala diferente, a Shonea Hatatu, Medina Tayama, a pessoa que manda um Shaliach, um encarregado com o sacrifício de Hatat, que tem a obrigação de trazer, ele está em Chutz La'aretz, está fora da terra de Israel, Makrivino Tabe Rezkat Sheu Kayam. Os Kohanim sim sacrificam esse sacrifício de Hatat, com a estimativa que essa pessoa não faleceu, daqui se vê que não temos o receio que a pessoa vai falecer repentinamente e o seu Hatat vai se invalidar. Então por que a Medina tem esse receio com relação a esses moedas que estão nesse Kenehová, nesse cofre? Eu não tenho corrigido, mas Mishum Hatat Shemetu Balia. O Vadai, temos o receio, é que uma pessoa vai falecer e tinha enviado o seu dinheiro para o Kenehová, esse cofre. Portanto, tem dinheiro nesse Kenehová de uma pessoa que já faleceu. Todas essas moedas estão inválidas, agora tem que ser jogado no mar morto. Portanto, falar a vida, não se faz um cofre para Kenehová para evitar essa situação. Temos que concluir essa sugya no próximo DAF. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam. Amém.